Senhor Manuel Herrera, o senhor tem a palavra, está à sua disposição.
Bom dia, senhor presidente da Câmara, vereador Marcelo Lemos. E, em seu nome, eu cumprimento todos os demais vereadores dessa casa. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer em nome da nossa associação, só fazer uma retificação, eu sou o primeiro secretário da Atapur e sou membro do Conselho Municipal do Idoso. E em nome da nossa associação, eu quero agradecer à vereadora Zulma Ancinello, que fez essa solicitação de tribuna livre para a nossa associação, e agradecer a todos os senhores e senhoras vereadores pela oportunidade de mais uma vez estar falando aqui, nesta casa tão importante, na casa mais importante, que é a Casa do Povo da nossa cidade. Falar em nome dos idosos, para nós, é gratificante pelo espaço e é muito triste pela situação que os idosos vivem hoje. E eu, mais ou menos, preparei, meio às pressas, assim, alguma coisa para apresentar para os senhores, e já vou começar logo para não perdermos tempo. Sobre o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Eu represento a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e também sou membro, como eu já disse, do Conselho Municipal do Idoso. Com o objetivo de sensibilizar a sociedade e os próprios idosos no combate à violência, a Rede Internacional de Prevenção de Maus-Tratos a Idosos, em parceria com a ONU, em 2006, declarou o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. As políticas públicas voltadas para o interesse do idoso, as políticas públicas voltadas para o interesse do idoso, têm mostrado um grande avanço. No entanto, precisa-se de meios para fazê-las conhecidas e conscientemente usadas efetivamente. Só para enfatizar isso aí, nós temos muitas leis. Nós temos muitos programas. O nosso problema é que esses programas e essas leis sejam respeitadas, né, e os programas sejam postos em prática. A Constituição de 88, no artigo 1º, inciso 3º, garante a dignidade da pessoa humana. No artigo 3º, inciso 4º, garante promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo e idade, né? Quaisquer outras formas de discriminação. Isso está lá na nossa Constituição. Muito difícil, né, de nós podermos afirmar que isso realmente seja respeitado. Nós temos muitos casos de discriminação no Brasil e eu venho falar especialmente da discriminação contra o idoso. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um dever social, nos termos da Lei 10.741, de 2003, que é o Estatuto do Idoso, e da legislação vigente, ou seja, a nossa Constituição. Na sequência, nós vamos apresentar alguns dados importantes que nós temos que observar, até para conhecer a situação do idoso no Brasil, qual é a nossa realidade brasileira em termos de idoso. A faixa etária, a partir dos 60 anos de idade, é a que mais cresce no Brasil. O período de 1950 a 2025, o grupo de idosos no Brasil, é uma projeção que se faz, né, deve aumentar em 15 vezes, enquanto a nossa população, a previsão, é de que aumente 5 vezes só. Então, vejo que a diferença entre o crescimento do número de idosos e o crescimento populacional tem uma diferença muito grande. Pelo IBGE, em pesquisa do IBGE, nós temos 32 milhões de idosos, 15% da população total, ou seja, 6% da população mundial. Ou melhor, 6%. O sexto lugar em número de idosos no mundo todo. Se nós pegarmos assim, ó, a expectativa de vida, como é que ela se desenvolveu nessas décadas, a partir de 1990, em 1990 nós tínhamos uma expectativa de vida de 33,7 anos de idade. E nos anos 40, aumentou para 39 anos. Nos anos 50 para 43. Nos anos 60 para 55. E nos anos 60, nós tivemos 63,4 anos a expectativa de vida. Agora vejam o seguinte, hoje a expectativa de vida do povo brasileiro é de 74,9 anos de idade. Então isso quer dizer que aumentou muito. A violência é uma ação única e repetida, ou ainda a ausência de uma ação devida que cause sofrimento ou angústia que ocorra numa relação em que exista a expectativa de confiança. O que quer dizer isso? Que a violência é tudo aquilo que contraria a nossa expectativa de confiança. O idoso, ele tem uma expectativa de confiança muito grande na sua família. E nós vemos hoje no Brasil, que é dentro da família que o idoso tem sofrido muito, muito dessa violência, em todas as formas de violência, que nós vamos ver a seguir. Então, e isso que é muito preocupante. O que é mais preocupante é isso, que é onde ele mais provém, é onde ele menos tem o respeito. A violência contra os idosos acontece de diversas formas e em diversas situações. Nós temos a violência física, a psicológica, a violência financeira ou material, o abandono, a negligência ou a agressão. A física é o comportamento que inflige a dor, que inflige a dor física sobre uma pessoa idosa. Hoje o idoso sofre dentro de casa empurrões, golpes de violentos, queimaduras, administração de medicação de forma abusiva para que ele durma, para que ele não incomode, como eles dizem, né? Então, o que fazem? Entope os idosos de medicamentos para que ele fique calminho, para que ele não incomode. Em termos das pessoas que ficam, que têm sob a sua responsabilidade os cuidados. A violência psicológica é qualquer ação que provoque dano psicológico à pessoa idosa. Intimidar o idoso, infantilizar, tratar o idoso como se fosse uma criancinha, humilhar o idoso, que é uma das espécies de violência que o idoso mais sofre, é a questão da humilhação. Humilhação em casa, humilhação em filas, humilhação em serviços públicos e privados. Tá? Ameaças, insultos, chantagens. O idoso sofre muita chantagem em casa, principalmente quando a pessoa quer usufruir das questões financeiras do idoso, então chantageia. Isolam os idosos. O que acontece muito? A pessoa usa a casa, se apropria da casa do idoso, constrói uma pecinha nos fundos e deposita o idoso ali. Esse idoso fica isolado, tem um bem imóvel e fica isolado. A questão financeira ou material é o uso abusivo dos fundos, propriedades ou bens da pessoa idosa. Venda de propriedades de idosos, transferência de dinheiro, assinaturas forjadas em cheques, apropriação do cartão bancário é o mais comum hoje. Hoje, uma das coisas mais comuns que nós vemos é que o filho, a filha, o neto ou um parente se apropria do cartão do idoso. É ele que vai no banco, que retira o dinheiro, dá o que quer para o idoso ou não dá nada. Empréstimos não consentidos, que o empréstimo consignado, o governo, com as últimas leis, abriu, e o INSS, principalmente, abriu uma porta, por um lado, boa para o aposentado, mas que traz também muito problema, porque esses empréstimos consignados, o aumento que houve na margem dos empréstimos consignados, faz com que hoje sobre muito pouco para que o idoso se mantenha. O abandono da pessoa idosa por parte de quem tem responsabilidade legal por ele. Esse abandono, ele é muito comum nos hospitais. Eu, trabalhando no Conselho do Idoso, me deparei inúmeras vezes e até fui chamado outras vezes pela professora, pela vereadora Zulma, para atender casos no hospital de idosos que a família passa e larga no hospital ou chama uma ambulância para que leve para o hospital e some. Né? E o idoso fica completamente abandonado no hospital. Ou uma outra coisa é o abandono nas ILPIs, nas instituições de longa permanência de idosos. Hoje nós temos um artifício para tentar impedir isso aí, que é para que uma pessoa seja institucionalizada numa ILPI, ela tem que assinar um contrato. Ela, quando leva o idoso, ela é obrigada a assinar um contrato que estipula que ela regularmente tem que fazer visitas aos idosos. Uma coisa que é muito pouco cumprida, que a gente sabe que na maioria, agora não podemos, inclusive, cobrar isso aí, porque estamos em fase de isolamento. Mas fora desse período de isolamento, a gente já via que os idosos largam, institucionalizam nas ILPIs e somem, nunca mais abandonam. A ILPI não é uma instituição para ficar com o idoso permanentemente. A ILPI é uma institucionalização provisória, é até que a Justiça, até que o Conselho Municipal do Idoso, até que os órgãos responsáveis consigam um parente para que esse idoso volte para o convívio familiar. Infelizmente, a gente sabe que depois que um idoso é institucionalizado, dificilmente ele sai dali, porque dificilmente alguém da família volta para buscá-lo ali. Eu, felizmente, tive, enquanto trabalhando no Conselho do Idoso, em dois anos, uma situação de que um filho que mora em São Borja veio aqui a Uruguaiana para levar o pai de uma instituição de longa permanência. Mas um caso em dois anos. Então, os outros todos, infelizmente, as pessoas são colocadas ali, vão ficar ali até o final da sua vida. Negligência ou omissão? A negligência, ela às vezes é intencional e às vezes é por desconhecimento da família. Tá? As pessoas, por falta de conhecimento, por ignorância, às vezes se omitem ou negligenciam os cuidados com o idoso. Tá? Mas, de qualquer maneira, é complicado. Nos dados oficiais do Ministério da Cidadania e Justiça, eu estou indo rápido porque é por causa do tempo. 77% das denúncias hoje, elas são por questão de negligência. Ou seja, pode ser intencional ou por desconhecimento, mas é por causa de por negligência. 51% das denúncias por violência psicológica. É? E 38% por abuso financeiro e econômico e 26% por violência física e maus-tratos. Porque esta última, violência física e maus-tratos, é a menos denunciada. Dificilmente um pai ou uma mãe vai denunciar o filho por violência, por maus-tratos, por agressão ou coisa assim. A gente vai quando um vizinho faz a denúncia e a gente vai na casa, o idoso se nega de denunciar o filho. A gente sabe que aconteceu a agressão, mas o idoso jamais vai acusar o filho, porque ele não quer que o filho seja preso, porque ele não quer que o filho seja punido. Porque a questão do pai ou da mãe querem preservar o filho. Com o isolamento social, vereadores e vereadoras, em 2020, os índices de agressão, os índices de abandono, os índices de violência contra o idoso aumentaram 77%. Tá? E só no primeiro semestre aí de 2021, o Disque 100 recebeu mais de 33 mil denúncias. Tá? Então, assim, ó, o isolamento social provocou graves problemas para os idosos. Além daqueles que eram ativos e terem que ficar em isolamento, tiveram agravadas enfermidades que já tinham, por exemplo, como diabetes. Nós tivemos, por exemplo, pessoas que ficaram cegas pelo isolamento, por depressão, porque a depressão leva ao agravamento das enfermidades. Então, e além disso, ainda a violência contra os idosos, que aumentou em 77% nesse período de isolamento que nós estamos vivendo, que nós vivemos lá em 2020 e que estamos vivendo agora em 2021. Uma outra violência, é uma violência contra o idoso, é a falta de políticas públicas de atendimento aos idosos. A maioria dos municípios brasileiros, deixa eu voltar ali, a maioria dos municípios brasileiros não tem sequer um conselho municipal do idoso legalizado. O nosso aqui, ó, e aí vem um comentário, eu fiz parte, eu estive como presidente do Conselho Municipal do Idoso por 2 anos, e nós levamos 2 anos para conseguir organizar um estatuto do idoso, o estatuto do Conselho Municipal do Idoso, que o nosso ainda não está legalizado, ainda não tem o CNPJ. E isso, pessoal, impede de que a pessoa que está fazendo a declaração de imposto de renda possa destinar até aquele 6% para o fundo do idoso. Então, aqui em Uruguaiana, quem é que pode receber? É só o fundo da criança e do adolescente. Por quê? Porque o Conselho do Idoso ainda não tem o CNPJ. E ele não tendo o CNPJ, as pessoas não podem destinar esses 6%. E é um trabalho. Aí dizia, mas como? Tu esteve 2 anos lá no Conselho. Vocês não imaginam o que é a burocracia e o que é a dificuldade para conseguir fazer com que as pessoas participem do Conselho Municipal do Idoso. E principalmente os representantes de secretarias. E é uma coisa que nós batemos muito no Conselho Municipal do Idoso para que os secretários, que são eles que determinam quais são os funcionários que vão participar do Conselho do Idoso, que obrigue esse membro do Conselho do Idoso a participar das reuniões. Nós levamos 2 anos para conseguir aprovar o estatuto por não termos quórum nas reuniões. É muito difícil realmente a participação em conselhos municipais. Aqui em Uruguaiana, o que mais funciona aqui é o Conselho de Saúde e o da Criança e do Adolescente. A falta de fiscalização aos prestadores de serviços públicos e privados, pelo descumprimento do atendimento prioritário, imediato e individualizado, pessoal, também é uma violência contra o idoso. E aí eu quero fazer esse apelo a esta casa e a todos os senhores e senhoras vereadores para que atentem para isso aí. Nós temos prestadores de serviços, e entre eles a farmácia, que insiste em não ter atendimento prioritário. As farmácias são quem mais ganha dinheiro com... Farmácia e supermercado são quem mais ganha dinheiro com os idosos. E depois vocês vão ver os valores que eu vou trazer aqui de contribuição financeira para a Uruguaiana, dos idosos. E a farmácia, as farmácias raras são as que têm atendimento prioritário. E aí, essa falta de fiscalização é um ato de violência contra o idoso. Porque não adianta existir lei, como se colocou no começo, não adianta existir a lei se a lei não é cumprida. Nós temos um PROCON, nós temos órgãos encarregados de fiscalizar, e a gente não vê realmente, a gente não sente que isso aconteça. Tá? E para isso, se nós pegarmos a lei federal 10.741, o Estatuto de Idoso, está lá multa e prisão. Eu, em todo o tempo que nós trabalhamos com idosos, aí, ó, há mais de 10 anos, nunca vi, nunca soube de alguém que tenha de uma empresa ou de alguém que tenha sido multado, ou que tenha recebido voz de prisão por descumprimento de uma lei federal. Infelizmente, não. E enquanto isso não acontecer, enquanto uma empresa não for multada, ou um gerente não receber voz de prisão por descumprimento de uma lei federal, esse abuso vai continuar. Então, não adianta nós comemorarmos Dia Mundial de Conscientização contra a violência ao idoso, se nós não aplicarmos a lei. Lei existe. O que mais existe são leis. Agora, o problema que nós temos é no cumprimento dessas leis, na aplicação real dessas leis. Tá? E então, nesse sentido, que eu peço aos vereadores que também nos ajudem nessa fiscalização. Os idosos têm um papel importantíssimo, tanto na questão social, quanto na questão financeira dos municípios. Na questão social, o idoso pode e deve ser aproveitado a sua experiência, a sua história, na educação dos jovens. E na questão financeira, pessoal, os idosos, aqui em Uruguaiana, para vocês terem uma ideia, nós temos 21 mil aposentados e pensionistas, pelo regime do INSS só. Tá? Então, eu só falo pelo INSS. E depois vocês imaginem o que tem aí das outras aposentados e pensionistas federais e estaduais. Mas eu falo só pelo INSS. Nós temos 21 mil aposentados e pensionistas pelo INSS em Uruguaiana. Desses 21 mil, 95% são idosos, são pessoas que têm mais de 60 anos. Tá? Estão eles aposentados ou têm um benefício de prestação continuada, um BPC, que contribui com valores importantíssimos para o nosso município. Para 70% dos municípios brasileiros, mais de 70% dos municípios brasileiros, o aporte de dinheiro desses idosos é superior, muito superior, ao fundo de participação dos municípios. Então, isso é uma coisa que nós procuramos chamar atenção para todos os órgãos e toda a sociedade. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm nos aposentados e pensionistas, que no mais de 95% são idosos, um aporte de dinheiro que circula líquido, vejam bem, que circula mensalmente dentro do município, superior, muito superior ao fundo de participação. E agora eu já vou dar os números aqui de Uruguaiana. Tá? Aqui em Uruguaiana, em 2020, a INSS pôs em circulação mais de 375 milhões de reais aqui em Uruguaiana, o ano passado. Calcule que desses 375 milhões de reais que circularam em Uruguaiana, ano passado, 95% deles saíram de idosos. 375 milhões de reais do INSS. Líquidos, líquido, vocês pegam, vocês entrem lá na página do INSS e vocês vão ver esses números estão lá. Eu não estou inventando isso aí. Isso aí são números reais. Anualmente, valores semelhantes a esse aí. Isso é do ano passado, 375 milhões. Isso quer dizer que mensalmente mais de 30 milhões de reais circulam em Uruguaiana, de aposentados e pensionistas. Aí está contribuindo para isso aí o vereador Egídio, eu, não sei quem mais que é aposentado aqui, o vereador Zácaro. Nós temos a nossa parcela de contribuição aí. Então, mas mais de 95% desses valores provêm de aposentados, de idosos, pessoal. E qual é a deferência que os idosos têm? Qual é o cuidado que os idosos de Uruguaiana têm? Nós não temos sequer uma casa para receber os idosos em situação de abandono. Nós não temos. A Prefeitura de Uruguaiana não tem ainda nem a compra. Nós recém conseguimos colocar esse ano agora para o PPA, que já que a prefeitura não tem uma casa para albergar idosos, que pelo menos compre vagas em instituições. Nós temos três instituições e ILPIs para atendimento de idosos de Uruguaiana. Nós temos o asilo, nós temos a Flores de Maria, que agora tem duas casas, e nós temos a Flor de Lótus. A Flor de Lótus é um spa, é para uma situação de nível, de pessoas com nível econômico maior. Depois vem o asilo e a Flores de Maria. Todos eles são pagos, não pense que eles são gratuitos, não, em absoluto. Todos eles, para que uma pessoa seja institucionalizada, ela vai ter que pagar com o seu benefício E se não, o benefício não contempla o valor, vai ter que complementar a família. Tá? Se a família não tem, a instituição tem que trabalhar no vermelho. Porque já com R$1.100, que é a maioria do que essas pessoas têm, que é um BPC, não é suficiente para atender todas as necessidades de um idoso. Isso qualquer um de nós, qualquer um dos senhores, pode imaginar que com R$1.100 fica meio difícil. Né? Agora, imagina quando o idoso já entra para lá com 40% ou mais do seu benefício comprometido com empréstimos que a família fez, ou eles mesmos fez. Então, o que, que sobra, pessoal? Então, a situação do idoso uruguaiano ela é terrível. Nós temos aí os CRAS que se preocupam, os CRAS que atendem, mas aonde colocar um idoso quando o idoso está em situação de abandono, quando o idoso não tem parentes e chega, por exemplo, no asilo, está lotado, não pode receber mais. Chega no Flores de Maria, está lotado, não pode receber mais. Fazer o que com esse idoso? Então é muito complicado isso aí, pessoal, é muito complicado isso aí. Nós temos um projeto, e eu acho que, se não me engano, é o doutor Zácaro aqui, que é o encarregado desse projeto, é um dos idealizadores desse projeto, a vereadora Zuma também já pensou muito sobre isso aí, de Uruguaiana ter uma casa para receber idosos. Que é um sonho que nós temos e esperamos que aconteça o mais rápido possível. Isso aí entra a questão dos vereadores. Os vereadores conseguirem verbas para que isso se torne realidade. E já vamos encerrar, presidente. E aí eu trago duas frases para os senhores e para a sociedade. Quem não, a primeira dela, nação que não respeita seus idosos, não respeita sua própria história. Isso é a maior de todas as verdades. Nós viajamos o Brasil todo em congressos e esta frase está sempre na nossa faixa. E uma outra frase que eu achei ultimamente aí do Papa Francisco, que diz o seguinte, ó, que quem não respeita os avós não tem memória e nem futuro. E essa também é uma grande verdade. Mais uma vez, então, nós da Atapur queremos agradecer a todos os senhores vereadores, todas as senhoras vereadoras, por este espaço, que é muito importante para nós, que trabalhamos com idosos, e mais importante neste período que se comemora, que se institucionaliza o dia 15 como Dia Mundial de combate à violência contra o idoso. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, vereadora Zuma, pela oportunidade, muito obrigado, vereadores e vereadoras dessa casa. A nossa instituição se sente orgulhosa por ter recebido esse convite, e nós orgulhosos pelos nossos vereadores. Muito obrigado.
Se o senhor puder aguardar a manifestação dos vereadores na tribuna.
Pois.
Com a palavra, vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, os nobres colegas vereadores e vereadoras. Agradecer a presença do Manuel Herrera aqui em nossa tribuna, passando essas informações que são tão importantes. Porque o idoso é o futuro do amanhã, de todos nós. Todos nós vamos ser idosos. Então, como o Manuel Herrera falava, tem muita pouca política pública. Nós precisamos de mais políticas públicas. Nós precisamos de leis que sejam sacramentadas, que venham fazer com que a vida das pessoas venha melhorar. Principalmente essa desatenção dos familiares. Quantas foram as vezes, Herrera, que eu ligava e me ligavam, olha, está um idoso aqui no hospital abandonado. Lá ia o Herrera correndo para resolver, e chegava lá e o Herrera dava uma brigada mesmo, e eu admirava, e sempre sou tua fã, Herrera, pela maneira que tu age, tu e a Tânia, em defesa desses idosos que precisam tanto. Que lindo, quando a gente vê nas redes sociais, nas rádios, os filhos abraçando suas mães, seus pais, né? Mas, na realidade, não é tudo isso, Herrera. A gente sabe que tem muitos maus tratos, tem muitos filhos, como tu falaste, que o idoso fica lá naquela, eu vou fazer uma pecinha no fundo lá para o pai, para a mãe, para a avó, e ali aquele idoso fica isolado, né? E te confesso, Herrera, que eu nunca imaginei que os índices tivessem aumentado tanto, a chegar a 77% de abuso, de maus tratos contra o idoso. E ontem nós protocolamos nessa casa o 15 de junho, né? É o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? Instituído desde 2006 pela ONU. Para se ver, desde 2006 nós já temos essa lei e não foi instituída ainda a conscientização dentro do nosso município. Então, quanto é necessário, quanto é importante as políticas públicas, que nós, vereadores, venhamos se somar, se engajar nessa grande luta em defesa dos idosos. Quanto à Casa de Abrigo aos Idosos, é um grande sonho, como é a Casa de Abrigo às Mulheres Agredidas com Violência Doméstica. Estamos enganjados também, e é muito importante que venha acontecer, que Uruguaiana venhamos ter essa casa de abrigo. Eu acredito que esses maus tratos eles vão baixar seus índices assim, radicalmente, porque é isso que nós precisamos. E aquelas denúncias, né? O vizinho, o problema não é comigo, eu não tenho nada que ver, que se matem, que se façam. E não é bem por aí, né? A gente sabe que omissão de socorro é crime. E a pessoa responde.
E a pessoa não precisa se identificar. Diz que sem.
Não, diz que sem, a pessoa não vai, né, ser identificada. Isso é muito importante, esse diz que sem as políticas públicas. Herrera, um grande abraço para a Tânia, essa guerreira que nós temos em Uruguaiana. A ti, muito obrigado. Toda vez que convidamos, ou até mesmo que te convocamos, você está sempre em plena pandemia. O frio hoje pela manhã, nós estávamos com 5 graus e o Herrera estava aqui, não mede esforços, né? Então, o nosso muito obrigado e a nossa gratidão a ti, a Tânia, toda a tua equipe da Atapur, às pessoas que fazem parte do Conselho do Idoso. E te digo que eu fiquei bem instigada em relação ao CNPJ. Nós temos que batalhar, né? Vereador Celso, vereador Marcelo, vereadores, vereador Zácaro, que está sempre por lá batalhando, né, vereador? Vamos batalhar por isso aí. Nós precisamos ter a importância desse CNPJ para o Conselho.
Exato, isso aí.
Tá bom, Herrera? Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado, vereador Azuma. Cumprimentamos a dona Carmen, presidente do CEANE, que está no plenário também. Querida amiga, e de imediato a palavra com o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando as senhoras vereadoras, cumprimentando aos senhores vereadores. Eu acho que sou o representante aqui da classe, né? Seguido do Dr. Paulo Klenubing, Dr. Zácaro, minha querida amiga Azuma, vereadora Azuma, está na fila também. Muito bem, mas eu quero destacar o trabalho. Graças a Deus temos a Atapur em Uruguaiana, Herrera. Temos em nível de Estado, mas em nível nacional não. Isso é lamentável. Deveríamos ter, né, uma instituição que zelasse pelo idoso, assim como faz a Tânia e o Herrera, que são guerreiros, que são dedicados a nós, velhinhos. Atapur, nessa fala do Herrera, trouxe-nos um quadro, uma panorâmica do que significa a condição de ser idoso, os problemas com que convive o idoso. Porque nós estamos no mundo ocidental, né? E o mundo oriental é bem distinto, é bem diferente. No mundo oriental, os idosos são considerados como fonte de sabedoria, de conhecimento e de profundo respeito. Assim são considerados os idosos, os anciãos. No Oriente, porém, no Ocidente, as coisas mudam radicalmente. E como dizia, felizmente temos instituições hoje como a Atapur que tenta amenizar em algumas circunstâncias e não temos hoje 100% de eficácia desse trabalho, que seria o ideal, não é, Herrera? Que tivéssemos, como aqui se questiona hoje, esse abrigo para os idosos em condição de abandono. Mas, depois de uma certa idade, nós passamos a conviver com a discriminação daquele que perde um pouco a audição, daquele que perde um pouco a condição de locomover-se, perde um pouco da visão. E aí ele passa a ser tratado de velho e ridicularizado em algumas circunstâncias. E não mais respeitado.
Exatamente.
Essa é uma realidade que nós não escapamos, e os jovens também não vão escapar. E de serem tratados em algumas circunstâncias como aquele sofá que foi comprado, que já todo mundo sentou em cima, que já usou, enfim, e que não serve mais para nada dentro de uma casa. Resumidamente falando, aquilo que disse o Herrera aqui,
descartável,
do tratamento que é dado aos idosos. Eu quero, nesse momento, cumprimentar o Herrera, né, que tem essa dedicação em representar os anciãos, os idosos, e dar mérito a esse trabalho digno, honrado, um trabalho difícil, né, de luta, para manter essa instituição que chama-se Atapur. Parabéns, e que obrigado. Possamos continuar com a dedicação de vocês por essa causa. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós é que agradecemos.
Obrigado, vereador Egídio. Vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas da mesa, colegas vereadores, vereadoras. Eu gostaria só de salientar um ponto que foi mencionado pelo Herrera. É a questão de que não basta só termos leis, nós temos que ter leis eficazes, tem que funcionar. E, para isso, também é preciso toda uma rede. E até tu mencionavas a questão do CNPJ, isso faz parte de uma rede. Tem que haver agilidade. E eu gosto muito de duas palavras, atitude, ação, né? Não basta estar no papel, as coisas têm que acontecerem. Então, é um alerta. É um alerta, Herrera, para nós, que a rede tem que funcionar também. Não adianta a Atapur sozinha ficar lutando contra uma maré, né? Tem que ter uma rede que apoia, e essa rede ela é bem abrangente, envolve secretarias, envolve delegacias. E eu tive a oportunidade, como advogada, de presenciar um caso muito extremo de uma pessoa idosa, onde ela era presa a uma cama por correntes, ela era violentada pelo filho, e a família lutava porque fazia as denúncias e ela não queria representar contra o filho. Né? Então, uma situação foi bastante difícil, e a internação foi compulsória. Então, a gente vê o quanto essa realidade, às vezes, é muito cruel. Acontece entre quatro paredes. Né? É difícil, às vezes, de ser percebida. Quando é percebida, ainda tem um entrave que a pessoa não quer prejudicar a própria família, não quer que a família, um membro da família vá preso. Então, é uma luta bastante árdua. Graças a Deus que tem pessoas comprometidas, né, que tem amor pelos idosos. E parabenizo a tua pessoa, a Tânia, pessoas muito dedicadas a essa causa. Parabenizo a Atapur, ao Conselho do Idoso. E tem que se resolver essa questão do CNPJ o mais rápido possível, e aí que a rede tem que funcionar também. E a nossa gratidão a vocês por não desistirem, por enfrentarem os desafios, por darem o melhor que vocês têm, por esse coração bom que vocês têm, né? E lutar por essas pessoas que tanto precisam. Então, parabéns e a nossa gratidão. E pode contar com esta casa. O que a gente puder fazer para somar na causa de vocês, a gente vai fazer com certeza.
Muito obrigado. Eu só gostaria, se me permite, só que o ressaltar que o Conselho Municipal do Idoso hoje ele funciona realmente. Nós temos, apesar de não participar em todos os membros do Conselho, mas nós temos um grupo de pessoas dedicadíssimos ao Conselho Municipal do Idoso hoje. Então, ao contrário do que era antigamente, hoje o Conselho Municipal do Idoso atua realmente em Uruguaiana. Nós temos hoje como presidente a Patrícia, que ela é do Ação Social, e funciona realmente o Conselho. Tá? Então, não é só Atapuru, o Conselho Municipal do Idoso também funciona hoje muito bem.
Obrigado, professor Herrera. Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Antes de passar a palavra, dizer que o professor Herrera é um popstar e hoje a Câmara e a nossa transmissão bate o recorde de audiência do ano. Passo a palavra à vereadora Manuela Couto.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, colegas, colegas vereadoras. Aproveitando o comentário do presidente Marcelo Lemos, realmente vocês vêm aqui e a gente tem uma vontade de dar um abraço, assim, sabe? De apertar, e não dá para fazer isso agora na pandemia, mas farei. E realmente, a nação que não respeita seu idoso não respeita a sua própria história. Esse é um assunto super delicado para mim, é uma coisa que me emociona, que mexe comigo, porque eu venho de famílias, e eu falo famílias porque eu falo do pai e mãe, que nossos avós, os meus avós, eu perdi muito cedo. Mas as minhas avós, tive um convívio, ainda tenho com uma delas, e elas são assim, é Deus no céu e elas na terra. É uma coisa que eu, que essa questão toda de maus tratos é uma coisa que mexe muito comigo, porque minhas avós são sagradas. A família, eu tenho uma viva ainda e a família gira em torno dela, assim, entendeu? E nunca está sozinha, e é um rodízio para... Então, é uma coisa que eu levo de exemplo e quero parabenizar a ti, senhor Herrera, pelo teu trabalho e dizer que podem contar comigo e com toda a casa, com certeza. Muito obrigado.
Algum colega mais? Não havendo quem queira se manifestar, agradecemos a presença do professor Herrera. Interrompo a sessão por 2 minutos para que possa ser feito o registro.